Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Rádio Evangélica Adonai. O nosso amigo Joel Moraes, lá em Aldeias Altas, está acompanhando o programa. Um abraço a todos vocês que acompanham aí através da Rádio Evangélica Adonai de Aldeias Altas. Um abraço também ao Américo, ao pessoal aí, nosso querido repórter também lá da região, que cobre ali aquela região, através da Rádio Interativa FM. Vamos trazer rapidamente, Jalber Pereira. Ontem foram apreendidos uma grande quantidade de armas que estavam nas mãos do lado dos bandidos. E agora vai passar para o lado da polícia. Já passou para o lado da polícia. Onde foi que isso aconteceu?
Pois é, foi um verdadeiro arsenal, viu? A Polícia Civil realizou ontem, como você já disse, aqui na capital maranhense, uma operação que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de armas de fogo de uso restrito. Como você observa, até metralhadoras, viu? Estavam entre essas armas. Então, também foram apreendidos coletes balísticos, munições e veículos. Após a denúncia anônima, essa operação aconteceu após uma denúncia anônima, que informava à polícia que parte do grupo estaria em uma residência. Então, a partir dessas informações, as equipes se deslocaram até o endereço indicado. E no local, dois homens foram encontrados, quando foram presos em flagrante, mantendo também em depósito esse arsenal que acabamos de relatar. Então, portanto, aí, essa grande operação que aconteceu, mais precisamente aqui na capital maranhense.
Pois é, Jalber Pereira, ontem eu estava acompanhando, já no final da tarde, uma das declarações do governador Carlos Brandão, que está agora na segunda capital do estado, Imperatriz, e ele falando justamente sobre o enfrentamento que está sendo feito contra as organizações criminosas aqui no estado do Maranhão, principalmente contra chefes de facções, contra as facções. Ele disse: olha, nós temos que dominar agora. É hora da gente colocar a polícia na rua, o serviço de inteligência para identificar, para não prender nenhum inocente, mas temos que identificar e temos que prender. Ele disse outra coisa: nós aprovamos uma lei, eu gostei, foi dessa informação, nós aprovamos uma lei em que todo o dinheiro que for arrecadado de chefe de organização criminosa, de crime organizado, vai ser investido para a polícia, para o aparelhamento da polícia. Todas as armas que forem apreendidas, vai agora passar direto, porque antes tinha aquele negócio da destruição das armas, né? Da destruição. Agora as armas vão ser regularizadas e passar direto para ser utilizada pela polícia. Então as armas que eram utilizadas pelos criminosos, agora os policiais podem correr atrás do criminoso, tomar a arma e usar a arma. Tá certo, Jalber Pereira. Acho que era uma coisa que ele devia estar fazendo isso há muitos anos.
Já tem uma lei em vigor já, Humberto, quanto à questão dos veículos, que veículos apreendidos podem ser usados pela polícia. Então, a legislação mudando para que as coisas possam ser utilizadas. Você imaginou durante todo esse período, um período de 10 anos, a quantidade de armas que foram destruídas? Ou seja, já evitaria o poder público de comprar novas, já poderiam ser aproveitadas.
Agora eu quero mudar de assunto, Jalber Pereira, e aí o pessoal, eu já venho há alguns dias, o pessoal, nossos colegas, nossos amigos lá da cidade de Balsas, chamando a atenção, depois daquele, Bacabal, onde aconteceu aquele mistério do desaparecimento das duas crianças, das três crianças, e duas até agora não tem pistas. Infelizmente, tem um outro mistério que está acontecendo na cidade de Bacabal e que está aterrorizando a população, principalmente os criadores de bode, de carneiro, de porco. É um animal, até agora não se sabe, e aí fica às margens para especulação, que tipo de animal é esse, né, que está atacando os animais, as criações das pessoas lá na cidade de Balsas. E aí a gente pediu aqui, disse: olha, não podemos ficar só com as especulações que nós estamos vendo nas redes sociais. A gente trabalha com notícia de verdade. Nós não podemos passar e aspila a emoção e já ir colocando no ar. E aí o repórter Nando Souza foi fazer um levantamento de perto para saber o que realmente está acontecendo. Vamos conferir.
Aqui, confinar os animais não tem surgido tanto efeito, pois de acordo com os criadores, os ataques continuam acontecendo.
A gente fica até sem ter uma ação, sem saber como fazer uma ação. A única coisa que eu fiz foi melhorar a limpeza ao redor, melhorar a iluminação e ficar mais vigilante, como diz o outro, dormir com o olho aberto e o outro fechado.
O criador Manuel Wilson disse que os ataques aos seus ovinos e caprinos começaram há cerca de 10 dias. De lá para cá, a propriedade que fica próxima à Avenida João Alberto de Souza já sofreu ao menos 3 ataques.
Hoje eu não durmo mais com a minha janela fechada. Fica entreaberta para eu, na hora que ouvir qualquer barulho suspeito, a gente pelo menos dá um grito.
Sem saber o que fazer para proteger o seu pequeno rebanho, Manuel Wilson acredita que os ataques foram feitos por outros animais. Porém, o criador, apesar do prejuízo, ainda não sabe qual espécie de bicho tem invadido sua propriedade.
Os órgãos competentes que a gente acreditava piamente que poderia fazer alguma coisa, nós já estamos com esse problema aqui há mais ou menos uns 10 dias. Até agora, nenhuma viva alma se apresentou.
Sem apoio das autoridades, o criador de ovelhas juntou-se aos vizinhos, também criadores, para juntos protegerem seus rebanhos.
Outra providência que eu pedi, que a gente tem um grupo da vizinhança aqui, eu estava em São Luís e pedi a eles que fosse pelo menos no meio ambiente, né, no Corpo de Bombeiros. Aí o sargento do Corpo de Bombeiros, eu acredito que seja sargento, disse que não podia fazer nada, a única coisa que eles trabalhavam era com um gato se estivesse no muro, um cavalo atolado, alguma coisa, e não podia fazer nada.
No pequeno cercado, Manuel tenta manter os animais longe dos ataques. Mas somente nesse lote, ele conferiu pelo menos 5 animais feridos. Isso sem contar com aqueles que já foram mortos. E enquanto não se descobre quem ou qual bicho está atacando seu rebanho, o criador continua contabilizando prejuízos.
O meu prejuízo em animais está em torno aí de 18 animais, né? Tem alguns ainda que estou lutando para ver se escapa, mas aí no mínimo uns 15 mil reais é o prejuízo.
A região onde as propriedades foram atacadas fica próxima ao bairro Areal, numa área cercada por vegetação e corpos d'água e ocupada por população. Situação que pode estar afugentando possíveis felinos e os aproximando dessas criações.
Um dos envolvidos foi registrar o boletim de ocorrência. Aí, segundo ele, a delegada ou o delegado disse que não poderia registrar o boletim de ocorrência porque não sabia o que era. Quer dizer, ele foi lá pedir socorro e nem sequer um boletim de ocorrência se dignificaram a registrar. Eu achei também uma desfeita muito grande. Eu acho isso um absurdo.
Olha, a gente resumiu um pouquinho da história aí, o repórter Nando Souza, porque nós precisamos chamar a atenção das autoridades, secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, assim como houve aquela mobilização para tentar localizar as crianças, é preciso que haja aí uma mobilização, não sei se as autoridades de meio ambiente, da polícia, tem que ter alguém para investigar, porque o que está acontecendo lá? O Nando Souza vai mostrar agora na próxima reportagem. Diante dessa situação, crescem as especulações, porque somente na fazenda desse cidadão foi 19, né? Teve uma outra fazenda que foi, outra criação, não é fazenda, outra criação que foi invadida de um outro senhor. 16 animais foram mortos, apareceram mortos, se ouvem gritos, os animais ficam inquietos, é uma barulheira muito grande durante a madrugada, durante a noite. E aí quando amanhece o dia, muitas vezes as pessoas ficam com medo de se aproximar, com medo de ser uma onça, ser uma fera, alguma coisa que desconhecida e ser atacados, né? Já existe até inclusive filmagem, nós vamos evitar aqui para não correr o risco de colocar coisas que realmente não tenham, de fato não tenham acontecido, mas de uma fera completamente desconhecida que estaria atacando esses animais. E esses animais são... porque quando é onça, pelas características que a gente sabe, a onça pega para comer, Quando está com fome, ela ataca o animal para comer. E os animais lá ficam lá, apenas feridos. Né? Os animais sangram, morrem e ficam lá. Então,
O animal os mata, os ataca para tomar o sangue. Viu?
Pois é. Aí tem a especulação de que seja algum animal selvagem. E há também sobra as especulações para supostas criaturas sobrenaturais. Vamos conferir na segunda matéria do Nando Souza.
As especulações surgem junto aos novos ataques.
Esse é um só. Aí, ó. Tá picado, velho. Terreiro da casa. Aí, ó. Acho de onça. Aqui é onça, ó. Não é rato de cachorro, ó. Que eu conheço rato de cachorro, ó. Passou aqui no beco. Oncinha pequena. Aí, ó. Que rastro de onça. Aí, ó. Jeito.
Rapaz, agora aí tá difícil, porque aí... Uns falam que é cachorro, outros falam que é bicho do mar, que joga tiriga, e ninguém sabe o que é. Onça, ninguém sabe.
Até aqui, várias propriedades acabaram alvo. Porém, de acordo com os criadores, nenhum animal de grande porte foi atacado. E diante dos vários animais mortos até aqui, quem teve a propriedade invadida busca alternativas para proteger seus rebanhos. Nesta baia, refletores foram instalados. Nessa outra, o criador se vira como pode. Até dormir junto aos animais, alguns têm feito. Porém, os ataques continuam ocorrendo.
Aí vem o diabo do cachorro e mata o bicho. Olha o cachorro fez com o bichinho. Só restou aqueles ali. Coitado. Olha o prejuízo, olha. Olha. Tá de buraco aí, os cachorros fizeram com o bicho. Pode acordar essa.
O criador Ayrton de Souza Lopes já sofreu 3 ataques em sua propriedade. Porém, ele afirma não saber que bicho tem atacado e matado seus animais.
3 ataques só aqui. E nos outros lados, um também foi 3 ataques, no outro foi o outro, 1 e 1.
Na propriedade de Ayrton, uma das mais afetadas com os ataques, cerca de 25 animais, entre ovinos e caprinos, foram atacados. Um prejuízo difícil de superar, segundo ele.
Rapaz, dá uns 7 mil reais pra frente aí.
E sem ajuda, o criador disse não ter como arcar com esse prejuízo.
Rapaz, tá difícil, né? Tamo aí, tem uns amigos aí que estão fazendo um bingo aí pra ver se junto mesmo a metade do dinheiro aí pra ver se... Dá de pagar esse bicho aí. Que não tô devendo eles ainda. Que eu comprava pra revender. Aí agora.
E quem puder ajudar?
Aí quem quiser puder ajudar, que ajuda.
Ajuda. Qualquer coisa aí. Sabe
qualquer coisa aí. Do que der, é lucro pra gente fazer dinheiro pra poder pagar esse bode logo aí. Que é prejuízo. Prejuízo grande.
Pois é. E aí, diante desses fatos, agora muita gente está tentando lá fazer uma vigilância, né? Convidar os vizinhos, vizinhos estão se juntando, tentando armar agora câmeras de vigilância noturna, tentar encontrar esses equipamentos para instalar nesse local, para poder tentar identificar que bicho é esse, para tomar as devidas providências, porque nós evitamos aí algumas imagens que são realmente chocantes, né? Nós evitamos algumas imagens também por causa do YouTube, nosso programa está no YouTube, o YouTube é bastante rigoroso com relação a essas imagens, mas são imagens fortes, é um fato que realmente está acontecendo, não se trata de especulação, de coisa de internet, né? E aí eu já estava até pensando, Jalber Pereira, da gente colocar a nossa unidade móvel numa dessas fazendas com as câmeras ligadas, né? Porque tem bateria, tem imagem via satélite para poder ajudar. Mas eu acho que quem tem que ajudar mesmo agora são as estruturas de segurança, porque corre o risco de uma pessoa ir para lá também ser atacada por um animal como esse e perder a vida. E é isso que o povo teme por lá, né? Tem muita coisa sendo especulada, mas tem muita verdade, que é o prejuízo que esses criadores estão tendo por lá. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo novamente, depois do intervalo a gente volta, e eu quero a sua opinião, né? O que você acha que está acontecendo, né? Que bicho é esse? Que animal é esse? Quais seriam as autoridades? Seriam as autoridades do meio ambiente, Jalber Pereira?
Acredito que pode ser a Polícia Ambiental,
IBAMA. Polícia Ambiental, IBAMA, algum estudioso dessa área aí, porque não existe nenhuma especialidade própria.
Tem um detalhe, Humberto, que as pessoas estão reclamando da Polícia Civil. A Polícia Civil e a Polícia Militar não têm competência para isso. Você sabe que o trabalho das forças de segurança são baseadas na legislação.
Isso.
Então não tem competência
para
isso.
Mas nesse caso, não dá para chamar o Papa, né? Tem que...
Não. tem que... Ou tem que ser alguém de uma especificidade da força de segurança, ou então tem que criar uma legislação. Porque a gente sabe que as forças de segurança, elas trabalham dentro de uma legislação que compete a elas. Compete a ela. Tipo, por exemplo...
Proteger a população, nesse caso.
Nesse caso, os animais. Não, mas nesse caso aí é proteger os animais. Aí é que
Nesse caso, proteger a própria população também, porque a população corre risco e está tendo prejuízo. Né?
Então, que nem, por exemplo, eu já vi algumas pessoas, por exemplo, chamar a atenção das forças de segurança quando tem um ataque a banco. Só que a responsabilidade da vigilância ao banco é da segurança privada. Então tem algumas coisas que a legislação ainda tem que evoluir bastante.
Pois é. Vamos ter que ir ao rápido intervalo. Depois do intervalo você vai comentando aí, dando as suas sugestões. E a gente volta aqui com uma outra operação da Polícia Federal mirando suspeitos de comprar candidaturas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria vistoriou a implantação de poços artesianos nos bairros Pissarreira e São Benedito, em Pedreiras. As obras foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares destinadas por ele. A ação atende a uma antiga reivindicação dos moradores e deve ampliar o acesso ao abastecimento de água nas comunidades. A visita contou com representantes da CAIMA e vereadores do município que acompanharam o andamento dos serviços e discutiram os próximos passos para garantir a conclusão das obras. A Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadã maranhense à enfermeira e ativista social Maria de Fátima Salles Rodrigues. A homenagem foi proposta pelo deputado Fernando Brage em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela na área da saúde e nas ações sociais em comunidades, especialmente na zona rural. Natural da Paraíba, Fátima Salles construiu sua trajetória no Maranhão, onde atua há anos com assistência voluntária e apoia famílias em situação de vulnerabilidade. A honraria reconhece a contribuição da profissional para o desenvolvimento social do Estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.